Relativamente ao momento zero, o momento zero foi a data de 25 de janeiro. Foi na data de 25 de janeiro que eu fui informada de que se pretendia que saísse da empresa. Fui informada pela CEO, como já a referi hoje aqui, por diversas vezes. Relativamente à senhora deputada Patrícia Dantas, relativamente às provisões nas contas de 2020, de 93 milhões de euros, certo? Para os custos de reestruturação. Sim, essa provisão foi feita considerando todas as saídas que estavam previstas para realizar no ano de 2021. E foi por isso que foram registadas naquelas contas. Sobre as outras provisões que mencionou, foram registadas numa altura em que eu já não estava na empresa. A apresentação de resultados de 2022, das contas de 2021, aconteceu numa data posterior à minha saída, por isso eu não tenho informação, não tenho o detalhe sobre os números que referiu. Colocou-me uma questão sobre os limites individuais à indemnização, às indemnizações, certo? A TAP tem uma delegação de competências para áreas de recursos humanos, para áreas de compras. Eu não tenho totalmente presente neste momento o detalhe da delegação de competências no que diz respeito às saídas de colaboradores e saídas com algum tipo de compensação. Recordo-me que teriam que ser sempre articuladas entre dois administradores da empresa. E depois o que existe é uma delegação de competências que tem patamares de acordo com os montantes de despesa em que vão ser incorridos. Por isso, relativamente aos valores das indemnizações, naturalmente que eles teriam sempre que ter a aprovação do administrador ou que tem a responsabilidade da área onde estaria aquele colaborador, não é? Por exemplo, e o administrador com o pelour dos recursos humanos. Segundo me recordo, mas eu penso que é melhor solicitarem o detalhe desta informação, porque estou a falar de memória e não quero de forma alguma induzir os senhores deputados, de alguma forma, em erro. Se há limite temporal para as indemnizações, o que foi definido no programa de saídas do primeiro semestre de 2021 é que os colaboradores, acordando o valor da sua compensação de saída, não é, pela sua saída da empresa, foram definidos, penso que um prazo de 3 anos para que o pagamento da indemnização fosse feito. Ou seja, a indemnização era de 100 mil euros e era paga em 3 tranches ao longo de 3 anos. Isto foi pensado e definido assim na altura, porque a situação de liquidez da empresa em 2021 era muito, muito frágil e foi uma forma de diferir no tempo estes pagamentos. Perguntou-me também se eu preparava notas, se alguma vez preparei notas para o Sr. Primeiro-Ministro. Não. Não me recordo alguma vez ter preparado nenhuma nota para nenhum membro do Governo. Naturalmente tínhamos os nossos deveres de reporte, os canais normais, formação da empresa, mas tratava-se do reporte normal da empresa às tutelas.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. O Sr. Deputado Filipe Melo pediu a palavra há pouco. Penso que é para pedir a clarificação de alguma resposta, não é? Faz favor, Sr. Deputado. Se pudesse dirigir para mim e eu coloco a questão à Sra. Engenheira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu coloquei à Sra. Engenheira 3 questões. Se a segunda e a terceira eram de resposta subjetiva, porque a questão também era subjetiva, A senhora engenheira respondeu da forma que melhor entendeu e que agradeço a resposta. A resposta que me deu à primeira questão foi precisamente um replay da resposta que me havia dado na segunda ronda. E eu reforço que fiz uma questão diferente, que exigiria uma resposta diferente. Eu não perguntei à senhora engenheira se a engenheira Christine Widener tinha tido influência direta neste processo a pedir que fosse aceite a proposta da empresa da qual o marido é diretor. O que eu perguntei à senhora engenheira, e penso que seria muito importante clarificarmos este ponto, é se de alguma forma alguém dentro ou fora da empresa pediu à senhora engenheira Alexandra Reis que aceitasse esta proposta. Eu reforço o que já disse anteriormente, que a senhora engenheira teve a atitude mais correta que podia ter tido. Mas é importante nós percebermos de que forma é que este dossiê chegou às mãos da senhora engenheira Alexandra Reis.
Penso que está perfeitamente. Porque,
e para concluir, senhor Presidente, porque, e volto a referir, é perfeitamente normal entrarem centenas de propostas de negócio para a TAP. E duvido que todas as propostas cheguem às mãos de um administrador que tem o pelouro das compras. Porquê que esta em concreto chegou às mãos da senhora engenheira? Quem é que a levou? Com que pedido? Porque para a senhora engenheira ter recusado a proposta, alguém tem que ter pedido.
Senhor deputado. Senhora engenheira, a pergunta que eu penso que está feita pelo seu deputado tem a ver com o seguinte. Senhor deputado, já lhe dou a palavra, agora estou a usar a palavra. Se puder ser, agradeço. Muito obrigado. Senhora engenheira, a questão que o seu deputado colocou, o seu deputado Filipe Melo, tem a ver com o seguinte. Em relação a essa proposta que foi aqui referida, como é que ela lhe chegou, se teve alguma influência, se houve alguma influência no como é que ela lhe chegou, e já agora, eu penso que também é importante saber, quais é que foram as razões porque ela não foi considerada? Eu acho que se respondermos a estas às questões, acho que está respondido em relação a tudo. Se puder responder, agradeço, Sr. Engenheiro. Faz favor.
Naturalmente, Sr. Presidente, Sr. Deputado, agradeço o esclarecimento à questão que colocou. Eu tive conhecimento de que esta proposta tinha chegado à TAP através da minha equipa de compras, que me alertou para o facto de aquela empresa estar a apresentar uma proposta que não estava enquadrada dentro de um concurso, ou seja, não respondia a um concurso que tivesse sido lançado ao mercado, o que de facto acontece muitas vezes, porque é normal que as empresas tentem promover os seus produtos, os seus serviços, é perfeitamente normal, é também uma fonte de conhecimento e de aprendizagem da empresa, não é? Conhecer as soluções que existem no mercado. No caso em particular, a equipa entendeu que eu deveria ser alertada sobre este tema, tendo em consideração um potencial conflito de interesses que existiria caso se avançasse com este processo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu também tenho aqui algumas questões que não foram respondidas e, portanto, vou dizer exatamente quais é que são, de forma muito sucinta. Portanto, se o seguro de Directors and Officers cobre os custos com honorários com advogados, cauções, custas judiciais e custos relacionados da Sra. Engenheira Alexandra Reis, eventualmente da CEO e do Presidente do Conselho de Administração, no âmbito destes litígios com a TAP que se abriram, quer com o despedimento considerado nulo pela GF, quer com o despedimento, entre aspas, também da CEO e do Presidente do Conselho de Administração. Portanto, é uma questão muito concreta, se a apólice feita pela TAP cobra ou não estes custos. Depois, porquê é que excluíram o Estado, nas ações sociais que o Estado interpôs contra administradores, foi excluída esta apólice? Porquê é que foi tomada essa decisão? Se a senhora engenheira Alexandra Reis participou na negociação deste seguro. Depois, outra pergunta, que também não foi respondida, é quando é que foi convidada à data concreta para a Secretaria de Estado pelo Dr. Fernando Medina? E depois, desde 2022, que outros eventos de networking, vou-lhe chamar assim, portanto, almoços, pequenos almoços, o que quer que seja, que outros eventos de networking, desde o início de 2022 até ao presente momento, é que se realizaram, onde a senhora engenheira Alexandra Reis eventualmente tenha participado, com governantes atuais ou anteriores, portanto, quando e com quem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Engenheira, portanto, eu penso que as perguntas colocadas pelo Sr. Deputado são bastante claras. A primeira, eu não sei se por qualquer razão quiser fazer chegar o documento, nomeadamente à apólice, para podermos verificar, mas ficará ao seu critério. A segunda questão, a exclusão do Estado. A terceira questão, se teve participação na escolha do tipo de contrato. E, finalmente, quando é que foi convidada? Eu penso que há pouco fez... há pouco, quando é que foi convidada para estar Estado do Tesouro? Eu penso que há pouco já tinha dito que tinha sido uns dias antes da tomada de posse, se eu bem me recordo. Pronto, mas às vezes posso eu também ter enganado aqui em alguma coisa, e como não tenho a ata. E depois ainda a questão do networking, que se puder responder a estas questões da forma... E se for necessário juntar algum documento ou algum elemento mais tarde... Fique à vontade, porque eventualmente pode haver aqui algum elemento que não tenha a informação presente. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Relativamente, muito obrigada, Sr. Presidente, relativamente ao documento, eu atrevo-me a sugerir que seja solicitada a TAP, porque tem as apólices todas dos últimos anos. Eu penso que as custas jurídicas estão incluídas na apólice, essa é a minha convicção, não lhe o consigo garantir. Afirmou que o Estado foi excluído, eu não tenho presente essa informação, não tinha conhecimento ou não tenho conhecimento disso, por isso, se isso aconteceu, não o posso, por um lado, nem confirmar, nem explicar-lhe as razões, porque não me recordo alguma vez ter discutido esse assunto. Relativamente à minha participação na negociação como CFO, o CFO, na altura da renegociação deste tipo de seguros, e tratando-se de um sindicato de seguradores, é muito comum o CFO fazer algo que na gíria se chama um roadshow, ou seja, com um broker fazer contactos com várias seguradoras, porque as seguradoras têm que entender o nível de risco da empresa e é normal que o CFO o faça. E nesse sentido, não lhe consigo precisar a data, mas sei que o fiz. Que tive, na altura foi por meios telemáticos, pandemia, etc., mas que isso aconteceu. São sessões de perguntas e respostas, perguntas algumas difíceis, mas que a empresa tenta responder para reduzir ao... Para que a percepção da seguradora seja uma percepção adequada do risco da empresa. Relativamente à data concreta para o meu convite para a Secretária de Estado do Tesouro, eu penso que terá acontecido 3 ou 4 dias antes da minha tomada de posse. Sim, terá sido por essa altura. Relativamente ao networking, o único almoço que eu me recordo de alguma vez ter tido com um membro do governo não foi um almoço de networking, foi um almoço de trabalho com o senhor secretário de Estado, Hugo Santos Mendes, secretário de Estado das Infraestruturas, na altura em que eu estava na nave, e nós queríamos marcar, foi pouco tempo de eu depois de ter entrado na nave, aliás, eu penso que foi 3 meses depois de eu ter entrado na nave, porque eu entendi que ao fim de 3 meses deveria, após um primeiro contacto com a empresa, ter esta iniciativa com o acionista para lhe dar nota daqueles que eu entendia serem os principais desafios, os principais temas que eu entendia onde a empresa estava claramente acima da performance de um comparável do setor, e outros temas naturalmente tinham de ser endereçados. Por temas de agenda, acabámos por marcar para uma hora de almoço, e sendo por uma hora de almoço, tendo em consideração a agenda muito ocupada, se o Sr. Secretário de Estado, acabámos por almoçar enquanto falávamos de trabalho.
Obrigado, Sra. Engenheira. Sra. Deputada, Sr. Deputado Carneiro, por favor, dizer.
Sr. Presidente, só para clarificar.